Desculpa, eu tinha o microfone desligado para a minha penitência, por isso. Estava eu a dizer que vamos entrar no ponto 3 da ordem de trabalhos, onde iremos discutir, apreciar e votar 9 pareceres, que são autores de diferentes colegas, e apenas para vos pedir a alteração na ordem de discussão face à ordem de trabalhos, uma vez que a deputada Edith Estrela, tal como eu próprio, teremos que nos ausentar às 5 da tarde, no meu caso, o Sr. Vice-Presidente Paulo Muniz substituir-me-á, porque há o ato cerimonial da apresentação da Presidência no Centro Cultural de Belém, para o qual tivemos a honra de ser convidados. E, portanto, se estiverem de acordo, discutiríamos em primeiro lugar o relatório da deputada Edith Estrela e depois seguiríamos a ordem que está aqui mencionada. Deputada Beatriz Dias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero fazer nenhuma proposta relativamente à proposta que o Presidente fez. O que eu gostava de perguntar ou de propor era que nós discutíssemos os projetos relativos ao Pacto das Migrações e do Asilo, todos em conjunto e depois então, ou seja, apresentar todos e depois discuti-los todos em conjunto, uma vez que são projetos que têm relação entre si e acho que enriquecia o debate. Em vez de fazermos a análise de um projeto e a sua discussão, fazermos a apresentação e a discussão de todos em conjunto. Esta é a proposta que nós fazemos. Portanto, é o 610, 11, 12, 13 e 14. Os COMs 610 a 14. Sim, 13 e o 14. Sim.
Oh, Sr. Presidente, relativamente ao pedido da deputada Edith Estrela, tudo bem. Agora, eu estou noutra comissão, estou na Comissão de Negócios Estrangeiros em relatórios, também. E, portanto, eu parto do princípio que estou aqui até para o início da reunião fazer o meu relatório. Ok, aceito passar a seguir à deputada Edith Estrela, porque percebi que agora, se tenho que esperar por todos os outros para discutir, eu aí não conseguirei ter, em tempo útil, repartimento de duas comissões. Havia uma ordem de trabalhos, ela foi estabelecida previamente, cada deputado tem várias comissões, eu agilizei, como é evidente, ou então adiamos o relatório, porque eu, sinceramente, assim, vamos esperar até ao fim, no início da reunião, cada deputado tem os seus compromissos, percebo o interesse e iniciativa, mas podia ter sido pensado antes da reunião.
Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que este meu contributo seja útil. A análise que vamos fazer aqui hoje é à luz daquelas que são as competências da Comissão de Assuntos Europeus e tem um objetivo muito estrito, que é aferir do cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade em relação a cada uma das iniciativas. Depois a senhora deputada dirá onde é que não concorda comigo. Mas julgo que hoje não vamos discutir o mérito dessas iniciativas. Aliás, elas foram à primeira comissão que é competente em matéria de direitos humanos, onde se fez essa discussão. E, portanto, eu também não percebo muito bem é o alcance e a vantagem do pedido que a senhora deputada Beatriz Gomes Dias apresentou. Uma vez que me parece, mas sem prejuízo de estar a incorrer em erro e fico ansiosamente à espera de ouvir o que a senhora deputada Isabel Meirelles tem para dizer, mas penso que a análise que vamos fazer aqui hoje é uma análise que tem que se enquadrar naquelas que são as competências da Comissão de Assuntos Europeus, mas não, espero ter sido útil.
Agora aqui em casa, exclusivamente, é se fazemos uma discussão conjunta ou separada destes relatórios que têm, de certa forma, um certo denominador comum. Portanto, o que está em discussão é isso exclusivamente. Portanto, eu percebi que o grupo parlamentar do PS é contra, não é? O grupo parlamentar do PSD também prefere uma discussão separada. Portanto, acho que a proposta está, em princípio, inviabilizada, não é? Portanto, iremos então fazer, com a alteração de ordem que foi sugerida, discutir cada um dos relatórios. E nestes termos, daria então a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela para nos apresentar o seu parecer sobre a proposta de regulamento relativa a salários mínimos adequados na União Europeia, objeto de relatório por parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Tem a palavra a Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por agradecer ao Sr. Presidente e aos colegas o terem concordado com esta alteração da ordem do dia. Um cumprimento a todas e a todos e com desejos de um bom ano. O meu parecer é sobre a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos adequados na União Europeia. O parecer foi distribuído, assim como o relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que consta como anexo do presente parecer. E começo por a minha intervenção por citar a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse no seu discurso sobre o Estado da União que garantir salários mínimos adequados é um sinal importante de que também em tempos de crise é preciso preservar a dignidade do trabalho. E de facto, a presente diretiva visa assegurar salários mínimos adequados aos trabalhadores da União Europeia, salários que lhes garantam condições de trabalho e de vida dignos, e que, simultaneamente, ajudem a construir economias e sociedades mais justas, equilibradas, dignas e resilientes. Nas últimas décadas, os salários mais baixos não acompanharam a evolução salarial em geral, o que contribuiu, obviamente, para aumentar o fosso salarial e aumentar as desigualdades sociais e também a pobreza em geral, atingindo as pessoas, mesmo as pessoas que têm trabalho. A transformação dos mercados de trabalho, fruto de uma globalização acelerada e pouco regulada, a par de uma crescente digitalização e do surgimento de formas atípicas de trabalho, em geral mal remuneradas, contribuíram não só para a erosão das estruturas tradicionais de negociação coletiva, como para o crescente aumento das desigualdades salariais e da pobreza dos trabalhadores. Ora, obviamente, a pandemia agravou esta situação e também sabemos que a crise pandémica afetou particularmente os setores com uma percentagem mais elevada de trabalhadores com baixos salários, como, por exemplo, a venda ao retalho e o turismo, e teve um impacto mais forte nos grupos populacionais desfavorecidos. Há muitos trabalhadores na União Europeia que não estão protegidos por salários mínimos adequados. E na maioria dos Estados-membros, onde vigoram salários mínimos nacionais, esses salários são demasiado baixos em relação a outros salários, ou então não proporcionam as tais condições de vida dignas que são desejáveis e que são legítimas. A proteção assegurada pelo salário mínimo está prevista, nos casos, em convenções coletivas, como, por exemplo, acontece em Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia, e noutros o salário mínimo é fixado por lei, designadamente em 21 Estados-membros, entre os quais se inclui Portugal. Em 2018, em 9 Estados-membros, o salário mínimo nacional não proporcionava um rendimento suficiente para que um trabalhador solteiro atingisse o limiar de risco de pobreza. Acresce que há grupos específicos de trabalhadores que estão excluídos da proteção decorrente dos salários mínimos nacionais. Os Estados-membros, onde a cobertura da negociação coletiva é mais forte, mais elevada, tendem a ter menos trabalhadores com baixos salários. No entanto, também mesmo nestes Estados-membros, que depende exclusivamente da negociação coletiva, alguns trabalhadores, como já disse, não estão cobertos por uma proteção de salário mínimo. Portanto, há que atuar e é nesse sentido que vem a diretiva. Por outro lado, também é importante sublinhar que os salários mínimos adequados contribuem para diminuir as disparidades salariais entre homens e mulheres, uma vez que há mais mulheres do que homens a oferirem um salário mínimo. Os estudos revelam que quase 60% dos trabalhadores da União Europeia que oferem salários mínimos são mulheres. Importa, no entanto, referir que o diferencial entre os géneros varia entre os Estados-membros. Por exemplo, na República Checa, na Alemanha, na Holanda, na Eslováquia e em Malta, as mulheres representam mais de 70% dos trabalhadores com salário mínimo. Neste contexto, a proposta diretiva visa garantir, como já disse, que os trabalhadores na União Europeia estejam protegidos com salários mínimos adequados, e que também esta diretiva também tem em conta e respeita as especificidades dos sistemas nacionais, as competências nacionais, a autonomia e a liberdade contratual dos parceiros sociais. Foi também pensada de forma a salvaguardar o acesso ao emprego e atender aos seus efeitos na criação de emprego e na competitividade, incluindo para as pequenas, médias e microempresas. Proporciona flexibilidade suficiente para ter em consideração a evolução social e económica, incluindo a produtividade e as tendências de emprego. Estão previstas atualizações regulares e atempadas e uma participação efetiva dos parceiros sociais, que me parece também muito importante. É, aliás, feito um apelo aos Estados-membros para que promovam o diálogo social e a negociação coletiva no processo de fixação dos salários. A diretiva é coerente com as outras políticas da União, pois contribuirá para serem alcançados os objetivos de promover o bem-estar que está consagrado nos tratados da União, promover melhores condições de vida e do trabalho, que também está contemplado no artigo 151 do Tratado da União Europeia, respeita igualmente os direitos estabelecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no que respeita ao direito dos trabalhadores a condições de trabalho justas e equitativas, e contribui para a aplicação dos princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Além disso, vai também ao encontro dos objetivos estabelecidos na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2020, segundo a qual, no contexto de crescentes clivagens sociais, é uma prioridade política garantir que cada trabalhador na União Europeia ofere um salário justo. O acesso a um salário mínimo que garanta um nível de vida digno constitui um elemento central de condições de trabalho adequadas. Embora a fixação dos salários seja inequivocamente matéria da competência dos Estados-membros, as condições de trabalho estão marcadas por acentuadas diferenças nas normas de acesso a um salário mínimo adequado, diferenças essas que geram discrepâncias importantes no mercado único e podem ser tratadas mais eficazmente ao nível da União. Na maioria dos Estados-membros, a proteção assegurada aos trabalhadores por um salário mínimo é insuficiente ou apresenta grandes lacunas. Estes problemas afetam os trabalhadores, tanto nos países com salários mínimos nacionais, como nos que se apoiam na negociação coletiva. A ação ao nível da União Europeia contribuirá, por conseguinte, para assegurar condições de concorrência equitativas no mercado único, ajudando a corrigir as importantes diferenças na cobertura e na adequação dos salários mínimos. Este objetivo parece-me ser suficientemente alcançado através de uma ação coordenada dos Estados-membros. A diretiva prevê normas mínimas, já o referi, garantindo assim que o grau de intervenção seja limitado ao mínimo necessário para alcançar os seus objetivos. Os Estados-membros que já disponham de disposições mais favoráveis do que as previstas na presente proposta diretiva não terão de alterar os respectivos sistemas de fixação de salários mínimos. Os Estados-membros podem igualmente decidir ir além das normas mínimas estabelecidas na proposta diretiva. Por conseguinte, a proposta deixa uma margem de decisão tão ampla quanto possível para a tomada de decisões nacionais, embora mantendo os objetivos de melhorar as condições de trabalho e criando um quadro para que os trabalhadores na União Europeia tenham acesso à proteção salarial mínima. A Comissão Europeia consultou ao longo deste processo os parceiros sociais. Os sindicatos apelaram à Comissão para que propusesse uma diretiva com prescrições mínimas vinculativas, e nenhuma das organizações patronais se mostrou a favor de uma diretiva vinculativa no domínio dos salários mínimos. Foi também realizada uma avaliação de impacto de várias opções políticas. A avaliação de impacto analisou três pacotes de medidas políticas, cada um deles composto por uma combinação de diferentes medidas. Depois de avaliada a eficácia, a eficiência e a coerência de cada um deles, identificou, a avaliação identificou este pacote como sendo o melhor. Ou seja, o número de trabalhadores que beneficiariam destes aumentos cifra-se entre 10 e 20 milhões. A análise quantitativa efetuada num cenário baseado no hipotético aumento dos salários mínimos para 60% do salário mediano bruto mostra que a adequação dos salários mínimos seria melhorada em cerca de metade dos Estados-membros. Em vários países, a melhoria da proteção do salário mínimo resultaria numa redução das desigualdades salariais e da pobreza no trabalho superior a 10% e numa redução das disparidades salariais entre homens e mulheres de cerca de 5% ou mais. Esclareço ainda que a diretiva não impõe qualquer obrigação de introduzir um salário mínimo nacional aos Estados-membros, em que esse não existe, nem de tornar as convenções coletivas de aplicação geral, portanto, deixa bastante liberdade. Ao contrário dos pareceres dos parlamentos dinamarquês e sueco, que também nos foram enviados, e eu posso fazer esta avaliação porque tive este problema quando fui relatora da diretiva sobre a licença de maternidade. Há determinados Estados-membros que não gostam de interferências europeias no âmbito daquilo que é negociado ao nível da contratação coletiva e, portanto, é nesse sentido também que os parlamentos dinamarquês e sueco se manifestam contra, achando que ultrapassa o princípio da subsidiariedade. Pessoalmente considero que, tendo em conta os objetivos da presente proposta, estes não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros atuando isoladamente. Os objetivos da proposta, em virtude da sua dimensão e efeitos, serão mais eficazmente alcançados ao nível da União Europeia, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Pelo exposto, considero que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. Perante os considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, julgo que a Comissão dos Assuntos Europeus deve considerar que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio também julgo que ficará concluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, portanto, aberta a discussão sobre o tema. Pergunto se algum dos colegas tem... Deputado Bruno Dias, não sei se os colegas estão por videoconferência, se há alguma indicação, mas dou desde já a palavra ao deputado Bruno Dias, faz favor. A deputada Fabíola Cardoso intervirá a seguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar a Sra. Deputada Isidro Estrela e cumprimentar, digamos, a elaboração deste parecer que está neste momento em apreciação, e gostava, relativamente a esta matéria, de transmitir estas seguintes três ou quatro ideias principais que têm a ver com o posicionamento do Grupo Parlamentar do PCP relativamente a esta proposta de diretiva. A existência de um salário mínimo é, de um modo geral, um fator de valorização do trabalho, de elevação geral dos salários e uma ferramenta importante de combate à pobreza e exclusão social. O seu estabelecimento é e deve ser uma competência dos Estados-membros, já que é um dos instrumentos mais valiosos para a política social e também económica, central para garantir condições dignas e aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores. Portanto, uma diretiva da União Europeia será sempre uma intromissão na soberania dos Estados-membros. No caso de Portugal, e de acordo com a nossa Constituição, a definição de políticas salariais compete à Assembleia da República. Encontramos logo aqui uma contradição que não se pode deixar de assinalar. Peço desculpa, a políticas salariais gerais. A definição do salário mínimo nacional não é aprovada em sede da Assembleia da República, bem entendido. Esta proposta de diretiva pretende que os salários mínimos nacionais sejam baseados em critérios nacionais como o poder de compra possibilitado pelos salários mínimos nacionais, o nível geral de salários brutos e a sua distribuição, a taxa de crescimento dos salários brutos e a evolução da produtividade do trabalho. Os Estados-membros devem utilizar igualmente indicadores de referência internacionais, como 60% do salário mediano bruto e 50% do salário médio bruto, para, e cito, ajudar a orientar a avaliação da adequação dos salários mínimos. Ora, a definição destes critérios e destes indicadores, desligados da centralidade da valorização dos salários, podem até ter um efeito contrário ao do aumento do salário mínimo nacional e dos salários em geral. E este exemplo pode ser claro. Em Portugal é cada vez maior o número de trabalhadores que oferece o salário mínimo e o salário médio está cada vez mais próximo do mínimo. Fazer depender o aumento dos salários da evolução e da distribuição dos salários brutos é manter políticas de baixos salários, pressionando até para a sua não valorização. Da mesma forma, a ligação da definição dos salários à produtividade do trabalho é um subterfúgio para abaixamentos salariais bastante frequentes, aliás. Outro aspecto da proposta de diretiva diz respeito a países com taxas de contratação coletiva abaixo dos 70%, que terão de dinamizar programas e incentivos de aumento desta cobertura. Esta é, do ponto de vista do PCP, também uma ilusão de valorização salarial, porque, existindo critérios pré-estabelecidos, a discussão do salário mínimo, no quadro da negociação e da contratação coletiva, está à partida, condicionada e limitada, independentemente da taxa de contratação coletiva. São, no fundamental, estas, digamos, as objeções e as críticas que esta matéria e esta proposta de diretiva em concreto nos merece. Nós temos a consciência que nós não estamos a votar a diretiva e, como disse a senhora deputada há pouco, a votação destes pareceres não radica na avaliação do mérito das diretivas. Sabemos todos isso, mas também não estamos perante uma perante um processo administrativo de avaliação e confirmação de conformidade com o direito. E, portanto, como não estamos perante um ato administrativo na aprovação destes pareceres, há uma raiz eminentemente política, que, aliás, não é nova no debate da Assembleia da República na apreciação destes pareceres e destes processos legislativos comunitários, e, por isso, não podíamos deixar de partilhar e expressar aqui a nossa posição sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes, os nossos, e desejar a todos os deputados, os funcionários, a quem nos acompanha, um bom ano novo. Agradeço o trabalho que foi feito pela deputada Edith Estrela relativamente ao parecer sobre a diretiva do Parlamento que se refere a salários mínimos adequados na União Europeia e a sua apresentação, que de alguma maneira permitiu perceber o que é que está em causa. Algumas das considerações que eu gostaria de dizer foram já aqui também referidas pelo deputado Bruno Dias e, por isso, apesar do Bloco de Esquerda votar favoravelmente este parecer, há também algumas preocupações da nossa parte com alguns dos aspectos que são aqui enunciados, porque se achamos que é inadmissível que haja trabalhadores na Europa que, apesar de trabalhar, não consigam sair da situação de pobreza, duvidamos da capacidade de ser por estas formas e de ser desta maneira, ou ser através deste tipo de diretivas, que essa situação seja ultrapassada. E, inclusivamente, há o risco de, em alguns países, poder haver um prejuízo, poder haver uma situação em que os direitos dos trabalhadores são postos em causa, inclusivamente pela aplicação desta diretiva. Ainda assim, há aqui um reconhecimento que achamos que é positivo da importância da contratação coletiva, do reforço da negociação coletiva, do diálogo social, na melhoria das condições de trabalho de todos aqueles que oferem o salário mínimo preferem os salários mais baixos nos seus países. Há também, louvamos esta diretiva nesse sentido, uma preocupação referente ao impacto de género dos salários e da pobreza em toda a União. Poderá, portanto, esta diretiva ter algum mérito se conseguir resolver ou contribuir para resolver, nomeadamente estes dois aspectos que referi, a pobreza de quem trabalha e o impacto de género desses salários mais baixos nas condições de trabalho. Por isso, o nosso voto positivo, ainda que com algumas preocupações. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não tenho indicação de qualquer outro pedido de inscrição. Senhora deputada Edith Estrela, acho que ouvi a sua voz.
Sim, gostaria de intervir para responder aos colegas, para agradecer ao deputado Bruno Dias e à deputada Fabíola Cardoso as suas intervenções. Compreendo algumas das suas preocupações, mas gostaria de referir dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, é que a situação existente nos diferentes Estados-membros não é comparável à situação que nós vivemos em Portugal. E, portanto, temos de ter em conta que neste domínio Portugal é um bom exemplo e, portanto, o salário mínimo em Portugal, não há ninguém que seja excluído como acontece noutros Estados-membros. E, portanto, a diretiva destina-se a todo o território da União Europeia. Por outro lado, acho que é muito importante terem em conta que a diretiva prevê normas mínimas e deixa uma grande liberdade aos Estados-membros, designadamente para irem além daquilo que está previsto na diretiva, e é desejável que possam ir, no caso de Portugal certamente que ficará muito além da diretiva, e haverá outros Estados-membros também, e aqueles que já neste momento já têm uma salvaguarda superior àquilo que está previsto, àquilo que a proposta prevê, obviamente que não vão reduzir e poderão inclusivamente aumentar. Outro aspecto que me parece relevante, e que foi aqui sublinhado também pelo Sr. Deputado Bruno Dias,
há aqui uma interferência. Sim, eu queria dizer interferência.
Não, estão-me a ouvir?
Pode retomar, faz favor.
Estava eu a dizer que há um aspecto muito importante, é que esta diretiva estimula a negociação coletiva, reconhece que quando a fixação dos salários mínimos é feita através da negociação coletiva, que os resultados obtidos são mais favoráveis. E reconhece que quando há, e o senhor próprio deputado Bruno Dias também reconheceu, que o aumento dos salários mínimos, regra geral, também conduz a um aumento dos salários mais baixos, mas não mais baixos perto do salário mínimo, e que há, de facto, uma valorização aqui do trabalho, de conferir dignidade e de ter uma recompensa que retire os trabalhadores da pobreza. Portanto, eu vejo aqui bastantes vantagens e devo dizer que quem conhece o processo legislativo europeu e o trabalho que leva à apresentação de uma proposta de diretiva, me parece que este resultado é um resultado bastante positivo. Acresce que, como é sabido, a presidência portuguesa vai dar uma particular importância ao setor social, ou seja, ao pilar social europeu, que vai realizar, o ponto alto da presidência portuguesa será a realização da Cimeira do Porto, e que haverá também, julgo eu, outras novidades nesse sentido. Portanto, e eu julgo que esta diretiva se integra nesses objetivos do Pilar Social Europeu e também da presidência portuguesa da União Europeia. Era isto, e dizer que, de facto, às vezes, embora eu compreendendo que não gostem que haja uma intromissão da União Europeia em determinadas áreas, mas às vezes é necessário para se gerar uma maior equidade social, um maior equilíbrio em todos os países da União Europeia, porque as realidades são muito, muito diversas, e há de facto situações em que os trabalhadores estão completamente, países, Estados-membros, onde os trabalhadores estão muito, muito desprotegidos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigada aos colegas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não tendo outros pedidos de inscrição e com esta sua intervenção, creio que podemos dar por encerrada a discussão e passar à votação. E, assim sendo, pergunto quem vota contra o parecer, quem se abstém. Sr. Deputado Bruno Dias, portanto, Grupo Parlamentar do PCP. Os restantes votam contra, portanto, o relatório. Votam a favor, peço desculpa. O relatório, portanto, foi aprovado. E quero agradecer à senhora deputada o trabalho na elaboração do mesmo e a todos aqueles que intervieram na discussão. Encerrado, portanto, a discussão deste parecer, eu ia passar agora a presidência ao senhor vice-presidente Paulo Muniz, mas antes disso, gostaria de vos informar que, no que diz respeito ao relatório o nosso colega João Pinho de Almeida, ele teve a amabilidade de me informar que não lhe é possível estar aqui e que não coloca nenhuma objeção ao facto do seu relatório ser votado sem a sua presença, uma vez que não podemos adiar, já que o prazo de escrutínio termina no dia 11. E informar-vos ainda que, relativamente ao outro ponto 614, o deputado Fernando Paulo Ferreira solicita o adiamento da discussão, sendo que neste caso o mesmo é possível, já que o prazo limite é 21 de janeiro e a nossa próxima reunião, há uma próxima reunião a 19. Portanto, eram estas informações que vos queria dar, e eu pedia então ao Sr. Deputado Paulo Muniz para me substituir e informar todos os colegas que vos representarei no concerto com uma enorme honra. Portanto, podem sentir-se representados depois de dar-vos aí conta. Então, muito obrigado a todos e até quinta-feira, em princípio, ao fim do dia.
Então, vamos retomar as apresentações dos relatórios e, de acordo com o que aqui está agendado, o seguinte é a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativo à gestão do asilo e da migração e que altera a Diretiva 2003/109 do Conselho e a proposta de regulamento para o Fundo para o Asilo e Imigração. O deputado autor do parecer, o deputado Carlos Gonçalves, do PSD, a quem passo de imediato a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, permita-me que saúde, é a primeira vez que tenho a oportunidade de usar da palavra nesta comissão que o Sr. Deputado Paulo Muniz a presidir. Espero que também seja de bom augúrio para o novo ano que agora se inicia, muito particularmente no momento em que Portugal está a presidir a União Europeia. Importa começar por lembrar que nas orientações políticas para a Comissão Europeia, a Presidente Ursula von der Leyen anunciou um novo pacto em matéria de migração e asilo, caracterizado por uma abordagem abrangente das fronteiras externas, dos sistemas de asilo e de regresso, do espaço Schengen, de livre circulação e da dimensão externa. Com efeito, este novo pacto, apresentado em conjunto com a presente iniciativa, representa um novo começo no domínio da imigração, baseado numa abordagem abrangente, muito importante esta questão, da gestão da imigração. Neste contexto, esta iniciativa cria um quadro comum para a gestão do asilo e da imigração no nível da União Europeia, dando um importante contributo para a abordagem abrangente e procura promover a confiança mútua entre os Estados-membros. Com base nos princípios orientadores da solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades, o novo pacto defende uma elaboração integrada das políticas, agregando políticas nos domínios do asilo, da migração, do regresso, da proteção das fronteiras externas, do combate à introdução clandestina de migrantes e das relações com países terceiros estratégicos, refletindo, depois, uma abordagem holística da governação. A iniciativa reconhece, assim, que uma abordagem abrangente também significa uma expressão mais forte, sustentável e mais tangível do princípio da solidariedade, fundamental neste caso, e da partilha equitativa das responsabilidades, que encontra o seu equilíbrio num contexto mais amplo, que vai além da questão de saber qual o Estado-membro responsável para analisar um pedido de proteção internacional. Por conseguinte, os princípios acima referidos devem ser aplicados a toda a gestão da imigração, desde o acesso à proteção internacional, ao combate à imigração regular e irregular e aos movimentos não autorizados. É referido que os desafios da gestão da imigração, que vão desde assegurar um equilíbrio de esforços no tratamento dos pedidos de asilo, a garantir uma identificação rápida das pessoas que necessitam de proteção internacional, ou o regresso efetivo das pessoas que dela não necessitam, não devem ser abordados pelos Estados-membros individualmente, mas pela União Europeia no seu conjunto. Além disso, a pressão sobre os sistemas de asilo dos Estados-membros continua a sobrecarregar os Estados-membros de primeira chegada, geograficamente mais expostos, como nós sabemos, bem como os sistemas de asilo de outros Estados-membros, devido aos movimentos não autorizados. O atual sistema de migração é, pois, insuficiente para fazer face a estas realidades. Em especial, não existe atualmente um mecanismo de solidariedade eficaz, nem regras eficientes em matéria de responsabilidade. Este é o grande desafio, já lá irei. É por isso necessário um quadro europeu que consiga gerir a interdependência entre as políticas e as decisões dos Estados-membros. Tal quadro deve ter em conta as realidades em constante evolução da migração que vieram acentuar a complexidade e a necessidade de reforçar a coordenação. A presente iniciativa visa, deste modo, substituir o atual Regulamento de Dublin e relança a reforma do sistema europeu comum de asilo, prevendo um novo mecanismo de solidariedade. Esta nova abordagem da solidariedade assegura um apoio contínuo e diversificado aos Estados-membros sob pressão ou em risco de o ficarem e inclui um processo concreto para dar resposta às necessidades dos desembarques na sequência de operações de busca e salvamento. Além disso, os Estados-membros poderão oferecer contribuições voluntárias em qualquer momento. A Comissão deverá assegurar sempre a coordenação de tais medidas. Serão igualmente incluídas disposições para reforçar o regresso dos migrantes em situação regular, através da introdução de um mecanismo que procura facilitar a cooperação com os países terceiros no âmbito do regresso e da readmissão, complementando o mecanismo estabelecido do artigo 25º-A do Regulamento Código de Vistos. E para não continuar na questão mais técnica, importa aqui sublinhar, sobretudo, os objetivos claros da presente iniciativa. Ela visa, nomeadamente, estabelecer um quadro comum que contribua para a abordagem abrangente da gestão do asilo e de imigração com base nos princípios da elaboração integrada de políticas e da solidariedade e partilha equitativa de responsabilidades, garantir também a partilha de responsabilidades através de um novo mecanismo de solidariedade, instituindo um sistema de solidariedade contínua em relações normais e de ajuda aos Estados-membros com medidas eficazes, recolocação ou patrocínio de regressos e outras contribuições destinadas a reforçar a capacidade dos Estados-membros no domínio do asilo, do acolhimento e regresso e na dimensão externa, para gerir a migração na prática, sempre que se vejam confrontados com pressões migratórias. Tal abordagem também inclui um processo específico de solidariedade a aplicar às chegadas na sequência de operações de busca e salvamento. Reforçar a capacidade do sistema para determinar de forma eficiente e eficaz um único Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional. Em particular, tal limitaria as cláusulas relativas à cessação da responsabilidade, bem como as possibilidades de transferência de responsabilidade entre Estados-membros devido às ações do requerente, e encurtaria significativamente os prazos de envio de pedidos e de recepção de respostas, de modo a assegurar que os requerentes tenham uma determinação mais rápida do Estado-membro responsável e, consequentemente, um acesso mais rápido aos procedimentos da concessão da proteção internacional. Desencorajar os abusos, impedir os movimentos não autorizados dos requerentes dentro da União Europeia, nomeadamente estabelecendo a obrigação clara de os requerentes apresentarem o pedido no Estado-membro de primeira entrada ou permanência legal e de permanecerem no Estado-membro designado responsável. Tal torna também necessário prever consequências materiais proporcionadas em caso de incumprimento destas obrigações. Atentas a estas disposições da presente iniciativa, cumpre suscitar as seguintes questões normais neste tipo de parecer. Da base jurídica, a presente iniciativa tem por base jurídica o artigo 7º, 8º do número 2 da alínea E e o artigo 7º, 9º, número 2 da alínea C do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, que é aquilo que realmente nós estamos hoje aqui a discutir, independente de podermos abordar a questão de fundo, a presente iniciativa tem como principais objetivos definir um quadro comum para a gestão do asilo e de imigração na União, criar um mecanismo de solidariedade e estabelecer os critérios dos mecanismos para a determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional. A persecução destes objetivos exige medidas a nível da União, uma vez que a sua natureza é transfronteiriça. É evidente que estes objetivos não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros isoladamente e podem, pois, devido às dimensões e efeitos da presente iniciativa, ser mais bem alcançados a nível da União. A União pode, assim, adotar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. É, pois, respeitado e cumprido o princípio da subsidiariedade. Quanto ao princípio da proporcionalidade, em conformidade com também o artigo 5º do Tratado da União Europeia, a presente iniciativa não excede o necessário para alcançar os seus objetivos e é, pois, em nossa opinião, respeitado e cumprido o princípio da proporcionalidade. Esta é realmente uma questão, estou a falar já na opinião do relator, uma questão complexa, com muitos aspectos que devem ser ponderados em simultâneo. A segurança das pessoas que procuram proteção internacional, as preocupações dos países nas suas fronteiras, que temem claramente as pressões migratórias, não podemos esquecer o que se passou há 5 anos, em 2015, em que um conjunto de países do sul da Europa viram o afluxo de migrantes, que realmente foi um momento crítico para a Europa, muito particularmente da que diz respeito à solidariedade e à responsabilidade que esta nova legislação poderá, em princípio, suprir, ou um conjunto de preocupação de outros Estados-membros que temem procedimentos, que temem realmente muita coisa. Isto é um tema muito importante e muito importante para um território onde vivemos, um território de liberdade, democracia, em que a solidariedade e, claramente, como eu disse, a responsabilidade têm que ser claramente afirmadas. Estamos a falar de medidas de repartição justa das responsabilidades, um novo modelo para a solidariedade, estamos a falar de procedimentos mais rápidos e mais eficazes, um procedimento fronteiriço integrado e, sobretudo, uma matéria sempre de difícil tratamento, que é a cooperação com os países terceiros, porque esta questão não pode, como é evidente, ser tratada sem colaboração e uma cooperação estreita e de negociação com os países terceiros. Estamos também num momento em que Portugal assume a presidência da União Europeia e este é um dos temas que claramente vai atravessar também a presença da União Europeia. É evidente que em Portugal fala-se mais da questão da bazuca, fala-se eventualmente da questão do Brexit, falam-se muitos temas, mas este é um tema central e há perspectivas, já houve algumas personalidades ligadas à Comissão Europeia, que pensam que Portugal, até pela sua experiência, pela sua atitude ao longo de vários governos, dá algum pragmatismo, uma grande capacidade também relativamente à responsabilidade e à solidariedade, possa poder a fazer avançar todo este processo, que isto é um processo mais complicado, extremamente complicado, e não é por acaso que, após ter conhecido toda esta legislação, que em princípio vai ser um dia concretizada, esperemos bem, houve logo um conjunto de organizações que condenaram e que condenaram a Europa e, portanto, isto é uma matéria também no plano político difícil de gerir e, por isso, merece a sua discussão, mas realmente este é um tema, mal estaria que estivéssemos a discutir a questão dos pactos de migrações num debate sobre um parecer, isto é uma matéria muito mais importante e muito mais significativa. Assim, em face dos considerantes expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer, é isto que se vai, como é evidente, ser proposto à votação. 1. A presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. A Comissão dos Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo, nos termos também do artigo 5º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, com todas as alterações introduzidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua exposição. Já temos aqui um pedido de intervenção da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer o deputado Carlos Gonçalves pelo parecer que apresentou e pela apresentação que fez do mesmo. Também queria sublinhar que a proposta que eu apresentei de discutirmos os diferentes relatórios em conjunto tem a ver com a articulação dos diferentes temas. Eles não estão separados uns dos outros, portanto, não tinha nem sequer, a minha proposta aludia a isso, não tinha a ilusão de que iríamos discutir toda a questão das migrações e do asilo na discussão dos pareceres, porque reconheço que esse tema é muito mais amplo do que o tempo que nós temos a fazer esta discussão. Contudo, há um parecer político e uma avaliação política que nós fazemos dos relatórios e dos temas que estamos em debate, e é nesse sentido, porque o nosso cargo é um cargo político, é nesse sentido que a proposta foi feita. Portanto, parece-me que a discussão de todos os temas enriquece a análise dos mesmos temas e, por isso, propus essa análise em conjunto dos diferentes relatórios e depois a apresentação em conjunto dos diferentes relatórios e depois, então, a sua análise, porque assim poderíamos ter uma linha de continuidade entre os diferentes pareceres e não estaríamos a repetir vários argumentos à medida que fôssemos analisando os diferentes pareceres, tendo em conta que todos eles se fundam no Pacto das Migrações e do Asilo, que foi apresentado pelo Conselho, pela Comissão Europeia, e por isso fazia sentido analisá-los todos em conjunto. E a proposta foi rejeitada e aceito os argumentos que foram aludidos, mas queria sublinhar a relevância e a pertinência da minha proposta. Agora, passando para o projeto que estamos a analisar, eu penso que um dos aspectos, nós iremos votar favoravelmente ao parecer, porque, na verdade, é isso que nós estamos a analisar, contudo, não deixamos de ter uma opinião sobre a matéria em análise, sobre a matéria que foi alvo do parecer. E a nossa opinião é que a concepção ou a premissa da qual partem estas diferentes propostas que nós vamos analisar hoje, ela centra-se mais numa desconfiança e num olhar enviesado sobre as pessoas que requerem asilo e não tem pouca reflexão sobre um projeto que efetivamente responda à necessidade, por um lado, de proteção internacional e de asilo e, por outro lado, para a migração. Muitas vezes, e nos diferentes diplomas nós vemos isso, as pessoas, há uma distinção clara, e isto é apresentado de uma forma inequívoca, procura-se fazer uma distinção clara entre aqueles que merecem ficar e que devem ser integrados e aqueles que não têm direito a ficar e que fazem um uso abusivo do asilo. Portanto, e nesta proposta, neste COM 610, é essa a ideia, que é todo este sistema de asilo, ele centra-se nesta distinção que há um conjunto de pessoas que não merecem ficar na União e que usam abusivamente os mecanismos de asilo, e essas pessoas devem ser devolvidas para os seus países de origem. Portanto, todo este princípio de solidariedade que aqui é apresentado, este novo mecanismo de solidariedade também assenta nesta ideia, nos encargos que são colocados aos países aqueles que primeiro recebem os requerentes de asilo. Depois, a confusão entre requerente de asilo e migrante mantém-se ao longo da proposta e penso que a frase que ilustra de uma forma inequívoca este argumento é que tem que este projeto tem como objetivo desencorajar os abusos e impedir os movimentos não autorizados dos requerentes dentro da União Europeia. Portanto, estabelecer princípios de solidariedade que se baseiam em mecanismos para enxutar aqueles que são convidados e indesejados na União deve ser questionado. Portanto, nós devemos encontrar mecanismos de solidariedade efetivos que tenham as pessoas requerentes de asilo no centro da sua intervenção e no centro da proposta política, que não é o que acontece. O que estamos aqui a analisar são propostas que têm no centro mecanismos para enxutar pessoas que fogem da fome e da guerra do espaço europeu. E é nesse sentido que nós discordamos do viés que está introduzido neste Pacto das Migrações, porque é uma oportunidade perdida, porque não permite criar uma resposta robusta às pessoas que procuram a União Europeia para a sua proteção. E também é importante que se diga que tem que se fazer uma separação inequívoca entre o que são requerentes de asilo, combater a desconfiança sistemática dos pedidos de asilo e pensar num projeto robusto que responda às migrações económicas e, mais uma vez, combater esta coincidência que é reiterada, ou esta tentativa de fazer coincidir os requerentes de asilo como sendo migrantes económicos disfarçados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer intervir. Deputada Isabela Onete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos e, acima de tudo, antes de mais, desejar bom ano, que este ano, de facto, consigamos ultrapassar os momentos de crise que 2020 nos trouxe e felicitar o Sr. Deputado pelo seu parecer relativamente a esta matéria que, como disse, é extremamente complexa e também urgente. Tem tanto de urgente como de complexa. É evidente que todos estávamos à espera deste pacote relativamente ao asilo e imigração. Reconhecemos que o pacote em si, no seu conjunto, enfim, tem algumas fragilidades que nos preocupam, relativamente, como referiu, à matéria da responsabilidade, à matéria da solidariedade. Enfim, é matéria que, como nós já também subscrevemos, deve ser acompanhada por nós, Parlamento, no sentido de, tanto quanto possível, vermos o sentido de que, na concretização depois daquilo que é também a Carta Fundamental dos Direitos, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que eu suponho que terá também de ser, digamos, uma matriz aqui da qual necessariamente não podemos fugir. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer o parecer. Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria naturalmente cumprimentar o deputado Carlos Gonçalves, saudar a apresentação que fez do parecer nesta reunião. O texto deste parecer, de certa forma, é o argumento mais forte que podia ser usado para quem defendia que os quatro pontos fossem debatidos em conjunto. Nós vamos debater um a um quatro pareceres e vamos votar separado. A votação, naturalmente, que segue os seus trâmites, mas o debate vai ser separado dos pareceres. Quem lê o parecer fica mais convicto que se devia, de facto, fazer o debate em conjunto. Por uma razão muito simples, é que da palavra conclusões para a frente, falamos de um parecer que se refere, obviamente, à proposta de regulamento sobre as questões da conformidade com os princípios da proporcionalidade, do acompanhamento e do processo de escrutínio por parte da Assembleia. Da palavra conclusões para trás, o parecer faz uma abordagem que não tem que ser necessariamente errada, quer dizer, é uma opção que nós respeitamos, mas que é abrangente. É do chamado Pacto para as Migrações e Asilo. É uma questão mais ampla, que é tratada, de facto, do ponto de vista político, sintetizando e não elaborando com opções tendenciosas, mas procurando, digamos, explanar o que é o sentido das opções por parte da União Europeia no que diz respeito a esta proposta. E, portanto, Eu queria falar sobre a consideração que nós acompanhamos de que a elaboração e aprovação de um regulamento no sentido da criação do fundo para o asilo, a criação é que tem a ver com a questão do fundo para a migração e asilo, para o asilo e a migração, esta questão concreta deste regulamento e a questão das decisões atinentes a este fundo são matérias que nós acompanhamos e concordamos, não ferem, também concordamos, não ferem o princípio da subsidiariedade. E concordamos com as conclusões. Não acompanhamos e não subscrevemos, digamos, a abordagem política que se faz do Pacto para as Migrações e Asilo, que vem na parte dos considerantes. Pronto. E, portanto, com esta ressalva da parte do PCP, que nós, na primeira comissão, acompanhamos, de certa forma, a abordagem e as ressalvas e as críticas que a deputada Beatriz Gomes Dias aqui, de certa forma, reiterou, mas que já vêm do debate da primeira comissão, mas que, olhando para os processos legislativos de forma individualizada, verificamos factualmente que há implicações que não são iguais de toda a maneira. E, portanto, mais à frente, poderemos verificar que há outro tipo de implicações e outro tipo de questões que são suscitadas por propostas legislativas deste pacote, digamos assim, mais à frente, que não de uma forma tão grave agora aparecem na 610. Estamos de acordo. Se todas tivessem a gravidade da 610, isto não era tão mau, do nosso ponto de vista. O pior vem para a frente. E, portanto, como o pior vem para a frente, a gente vota a favor.
Não sei se mais alguém quer intervir. Eu reservava, se mais ninguém quiser intervir, a intervenção final. Está de caso, Gonçalves, faz favor.
Aqui o meu microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou sem máscara, só agora é que reparei, peço imensa desculpa. Eu tenho muito cuidado nisso. Eu gostava aqui, desde logo, agradecer as palavras do Sr. Deputado Beatriz Gomes Dias e do Sr. Deputado Bruno Dias e dizer o seguinte. Há aqui uma questão que tem a ver com a organização dos trabalhos. Eu concordo que os quatro relatórios, estamos a falar só de subsidiariedade e profissionalidade, focam temas que estão interligados. Mas quando é assim, talvez o que fosse preferível, para que realmente pudesse haver um debate, é que houvesse um único relator para os quatro documentos. Mas eu não, esta é que é a questão de fundo. A partir do momento em que são relatórios diferenciados, eu até acredito que tenha o facto de ser só subsidiariedade e proporcionalidade, esta é que é a questão de fundo. E então aí, o relator, desde logo a fazer o primeiro relatório, já sabia que tinha que fazer os outros três, e se calhar, pronto, era assim que eventualmente se podia ter procedido. Pronto, ninguém se lembrou, mas é normal. Não, até porque aqui... Pronto. E isto é uma questão que no futuro, eventualmente, nós podemos ver, porque eu simplesmente, até a reunião dos nossos senhores já acabou, já tenho outra reunião por videoconferência, a videoconferência permite isto, os tempos de Covid obrigam a gente a ter reuniões a todo momento. Mas todos os deputados estão com este problema, só que eu respondo a um conjunto de horários, e como é evidente, na altura, pronto, até mesmo assim já é muito tarde para mim, não teve nada a ver com a vontade ou não de não discutir, mas se tivesse sido assinalado para os quatro relatórios, teria, como é evidente, organizado as coisas de outra maneira. Eu, como fiz aqui referência, e a Sra. Deputada Isabel Neto referiu, isto é realmente um tema muito complexo. Porque se não fosse complexo, já tínhamos revisto há muito tempo. Porque, por exemplo, estou no Conselho da Europa, na Assembleia Parlamentar, e vejo o que é que dizem os meus colegas, sejam eles da Grécia, sejam eles da Turquia, sobre toda esta questão. Isto é uma matéria muito complicada. E ela é tão complexa, e é a sua complexidade, e o facto de ter a ver com pessoas, e de facto de ter a ver com a questão do asilo, pessoas que estão em situação extremamente delicada, social, política e económica, que leva a que este tema seja um tema utilizado pelos populistas. E por isso nós temos que encontrar um quadro legislativo na Europa que permita impedir, isto é a minha opinião, que permita impedir aquilo que aconteceu em 2015,
que permita que haja regras, permita que as expectativas possam ser criadas àqueles que querem vir para o nosso espaço da União Europeia, que aqui é, como eu disse e referi, é um espaço democrático, queremos acreditar que assim continue, que haja condições para eles poderem chegar, para eles poderem viver e para eles poderem trabalhar. Também é evidente que este tipo de assunto, ou deste processo, também, como é evidente, cria algumas economias paralelas pouco claras no que é as pessoas que atravessam de qualquer maneira, seja ele ao Mediterrâneo, seja a outro nível. E, portanto, eu fiz aqui referência a uma matéria que para mim me é muito cara em termos de política externa e que Portugal pode ter aqui um papel preponderante, apesar do momento de Covid não ser o mais fácil para as negociações. As negociações são boas quando são pessoas face a face, não é por videoconferência, e que tem que haver uma negociação profunda com os países terceiros. Isto não pode ser só do nosso lado a tentar resolver o problema. E, portanto, é uma matéria complexa. Nós estamos a discutir a subsidiariedade e a proporcionalidade. Quero acreditar que na presença da União Europeia de Portugal possa haver avanços neste caso e concordo realmente que nós possamos aqui fazer o acompanhamento sobre esta matéria, que, como já referi, é uma matéria muito complexa. E, sinceramente, é evidente que qualquer legislação que nós possamos assumir em conjunto na Europa não vai resolver o assunto. Agora, nós temos é criar condições para um quadro legislativo que possa não só responder minimamente aos interesses das pessoas e que respeite também, como é evidente, o território em que vivemos e no qual partilhamos muitas decisões. Mas pronto, agora vão partir para outros. Eu já percebi quais são os relatórios que vêm a seguir. Há um realmente que até naqueles que criticaram, mas esse já será outra pessoa, eventualmente, que vai fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, eu colocava à votação o relatório. Quem é que vota contra? Quem é que vota contra? Ninguém. Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E seguindo a nossa ordem de trabalhos, temos seguidamente o relatório cuja a deputada autora do parecer é a deputada Beatriz Gomes Dias, sobre o procedimento de proteção internacional na União e que revoga a Diretiva 2013-32 e, portanto, passava-lhe a palavra à deputada para a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório que eu vou apresentar visa, como o Sr. Presidente disse, institui um processo comum de proteção internacional na União e revoga a Diretiva de 32 de 2013 da União. Esta proposta alicerça-se, ou seja, faz parte do pacote de propostas que foram apresentadas no âmbito do novo pacto em matéria de migrações e asilo e pretende propiciar uma abordagem global das fronteiras externas. Esta iniciativa estabelece como objetivo do novo pacto das migrações e do asilo a implementação de um quadro baseado na abordagem global de gestão da migração através de uma partilha equitativa de responsabilidades, políticas integradas nos domínios da migração, do regresso, da proteção de fronteiras externas e das relações com países terceiros estratégicos. Isto é o geral das diferentes propostas. Esta proposta em concreto parte da necessidade de uma atuação conjunta relativamente às matérias acima referidas, que permita fazer face às mudanças constantes da migração e à necessidade de uma crescente complexidade e coordenação operacional. O problema que é apontado é que, embora tenha havido uma descida significativa no número de chegadas irregulares no território da União, portanto uma descida de 92% desde 2015, continua a haver um número crescente de requerentes de proteção internacional que dificilmente receberão proteção da União Europeia. E esse facto aumenta os encargos administrativos e atrasos na concessão da proteção a quem verdadeiramente ela necessita. E também pode ser associado às deslocações secundárias de migrantes na União Europeia. Como é que a justificação desta argumentação, ou seja, a justificação destes dados resulta ou vem da evidência de que muitas pessoas migrantes, portanto, e aqui já não há a distinção entre requerentes de asilo ou migrantes económicos, portanto, muitas pessoas migrantes que são oriundos dos países com uma taxa de reconhecimento muito baixa, inferior a 2%, aumentou 13% em 2015, não, aumentou para 55% em 2018, sendo que era de 13% em 2015. Então isto quer dizer que há um aumento da percentagem de requerentes de países com uma taxa de reconhecimento muito baixa, e isso faz ou causa um aumento da percentagem de processos complexos, que implica um maior consumo de recursos. E por isso, para poder fazer face a esta complexidade e esta dificuldade, também é referido que os pedidos indeferidos são anualmente cerca de 370 mil, e por isso isto equivale a 80% dos pedidos negados e 80% das pessoas que têm que ser, dos nacionais de países terceiros, que têm que ser encaminhados para o procedimento de regresso. Portanto, e é face a este aumento muito significativo que é necessário haver uma política que seja comum entre os diferentes Estados-membros e que promova ou que estabeleça uma ligação sem descontinuidades entre os procedimentos adotados pelos diferentes Estados-membros para aumentar a eficácia e a coerência global do sistema de asilo e imigração. Portanto, aqui realça-se que os migrantes irregulares sem necessidade de proteção ou sem intenção de pedir proteção internacional devem ser encaminhados rapidamente para o procedimento de regresso. Portanto, que é aqui uma conclusão que me parece bastante problemática sobre o processo de movimento de pessoas na União. Contudo, a proposta pretende desenvolver um sistema mais europeu. Isto quer dizer que pretende que a diretiva retorno, que foi apresentada em 2018, seja aplicado de uma forma mais eficaz e que esteja em articulação com o funcionamento da Frontex, que terá um papel preponderante na componente operacional em matéria de regressos. Portanto, argumenta-se que o sistema, este sistema de gestão da migração, continua a sobrecarregar os Estados-membros da primeira chegada, portanto isto ainda tendo como referência o que aconteceu em 2015 e continua a acontecer, portanto há Estados onde há uma maior pressão de migrantes, portanto, e aqui também mais uma vez não sabemos se esta formulação se refere aos requerentes de asilo ou aos migrantes económicos, portanto esta confusão é continuamente apresentada. Contudo, dizem que, contudo, no próprio projeto diz que a migração continua a sobrecarregar os Estados-membros da primeira chegada, bem como os sistemas de asilo de outros Estados-membros, através de movimentos não autorizados, não sendo suficientemente eficaz para fazer face a esta realidade. Portanto, assim, esta proposta visa criar um procedimento de asilo comum, harmonioso, que substitua e unifique vários procedimentos divergentes nos Estados-membros, através de procedimentos mais simples, mais claros e mais curtos, bem como de garantias e instrumentos processuais adequados para responder ao que se considera ser uma utilização abusiva dos procedimentos de asilo, impedindo movimentos não autorizados. Portanto, eu acho que sucintamente é isto que o projeto pretende apresentar. Sobre a base jurídica, a presente proposta tem por base jurídica a proposta legislativa, peço desculpa, está aqui um erro, baseia-se nos artigos 78, número 2, alínea D, e 79, número 2, alínea C, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, esta iniciativa incide sobre matérias de migração e asilo, controle das fronteiras externas, sistemas de asilo e de regresso, espaços Schengen de livre circulação e a dimensão externa da União. Pode-se considerar que os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente cumpridos pelos Estados-membros, a quem pode ser mais, e que estas podem ser mais bem alcançadas a nível da União, pelo que a União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo número 5º do Tratado da União Europeia. Pronto, este ponto já está. Sobre o princípio da proporcionalidade, esta proposta centra-se em domínios que possuem uma dimensão comunitária clara, precisamente por incidir sobre matérias de migração e asilo. refere a proposta, por um lado, que no que se refere ao objetivo de criar novos procedimentos, todos os elementos da proposta se limitam ao necessário para criar e facultar este procedimento comum, para o racionalizar e simplificar, a fim de garantir a igualdade de tratamento em termos de direitos e garantias dos requerentes e evitar discrepâncias entre os procedimentos nacionais que tenham a consequência indesejável de incentivar movimentos não autorizados. Por outro lado, no que respeita ao objetivo de introduzir um procedimento comum para a concessão e retirada da proteção individual com uma maior harmonização, a iniciativa menciona que é necessária uma limitação das possibilidades de recurso a uma instância de recurso efetivo para as decisões tomadas no procedimento de fronteira, a fim de simplificar os procedimentos e reforçar a sua eficácia. Assim, a proposta considera que as presentes alterações visam encontrar o justo equilíbrio entre o direito dos requerentes a um direito de recurso efetivo e a necessidade de assegurar que os sistemas de asilo dos Estados-membros não são objeto de uma utilização abusiva da parte dos requerentes, dos nacionais de países terceiros ou dos apátridas, que apenas pretendam impedir o seu afastamento da União. Contudo, é referido que foram postos em prática todas as salvaguardas necessárias a fim de assegurar que ninguém se aproveita das lacunas e que o direito de asilo é sempre garantido. Portanto, considera-se, atendendo ao que a presente iniciativa pretende, reforçar a aplicação do direito da União sem exceder o necessário para o alcançar, considera-se que esta respeita e cumpre o princípio da proporcionalidade. Agora, relativamente à minha opinião, eu passo a ler, só para poder ser mais rápida, que em certa medida está em linha com o que eu apresentei há um bocado. Portanto, a presente proposta parte da premissa que os migrantes recorrem ao processo de asilo de uma forma abusiva e têm de ser devolvidos aos seus países de origem. Ao estabelecer de uma forma discricionária, ao longo da proposta nós não conseguimos entender quem é que tem direito para ficar, quem tem direito a permanecer e quem não tem esse direito a permanecer e como é que esses critérios são aferidos. Portanto, não há nada na proposta que o diga. Eu considero que institucionalizar a desconfiança e o preconceito. Portanto, parte-se da premissa que existem requerentes de asilo que, na verdade, não precisam desse asilo e que o usam essa figura como mecanismo ou expediente para poder entrar no espaço da União, e isso parece-me que reitera a ideia de que as pessoas migrantes ou que os requerentes de asilo, porque esta confusão é promovida pelo próprio projeto, que as pessoas requerentes de asilo não são pessoas sérias e devemos desconfiar delas. Os argumentos enunciados ao longo da proposta reificam a narrativa de que a maioria das pessoas que requerem proteção internacional não são na realidade migrantes económicos que, sob falsos pretextos, procuram permanecer na União. Estas concessões desconsideram os obstáculos que as pessoas que fogem da fome e da guerra à procura de uma vida melhor e mais segura tiveram de ultrapassar. Naturalizam a discriminação e estigmatizam as pessoas requerentes de asilo. As medidas apresentadas traduzem a visão e políticas essencialmente focadas na securitização da Europa e das suas fronteiras e estão nas antípodas do compromisso assumido de adotar uma abordagem mais humana e humanitária das migrações. Mais uma vez, as pessoas migrantes, refugiadas ou requerentes de asilo ficam à porta, são criminalizadas, tratadas como um empecilho de qual a Europa se deve livrar o mais rapidamente possível, devolvendo ao seu país de origem. Ao acelerar os processos de retorno dos migrantes aos países de origem, com o argumento de que a grande maioria das pessoas que chegam não são verdadeiros refugiados, reforçam-se os muros e vedações da Europa fortaleza, em vez de se construir as fundações de uma Europa de oportunidades e solidariedade. Face aos considerandos postos e tendo ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e em relação à análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Por indicação que tenho, passo então a palavra à Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa para, em nome do PS, fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Não sei se me estão a ouvir.
Bem, bem.
Pronto, é assim, este regulamento visa apenas o procedimento de asilo. As questões que a deputada Beatriz Dias colocou, de saber quem é que é beneficiário de proteção internacional, tem resposta num outro regulamento proposto em 2016 pela Comissão e relativamente ao qual já se alcançou um acordo político, que é o chamado Regulamento de Qualificação, que diz que estrangeiros é que preenchem os requisitos para serem qualificados ou como refugiados na acessão da Convenção de Genebra, ou não sendo refugiados, porque não são vítimas de uma perseguição relevante, não obstante, têm direito à proteção internacional dita subsidiária. Porquê? Porque nos seus países de origem podem sofrer um tratamento desumano, cruel, pena de morte, enfim. Isso tudo está regulado no direito da União Europeia. Este instrumento diz única e exclusivamente respeito ao procedimento administrativo, que vai ser completamente harmonizado através de um regulamento, ou seja, vai substituir aquilo que hoje está regulado na nossa lei de asilo. E, portanto, sim, esta é uma matéria da competência partilhada, em que a União Europeia já legislou e, portanto, tendo em consideração a dimensão transnacional da política de asilo da União Europeia e as suas competências partilhadas e por força do princípio de apreensão também quase exclusivas, ou seja, os Estados hoje já não são livres de regular o direito de asilo, como muito bem entendam, concordamos com a conclusão que não viola o princípio da subsidiariedade. Não nos cumpre aqui agora estabelecer juízos de valor relativamente às normas procedimentais, se são ou não são tão garantísticas como deveriam ser. Isso será um juízo que se poderá fazer em sede de negociação ou mais tardar o Tribunal de Justiça da União Europeia fará.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer intervir. Bem, Sra. Deputada Isabel Mareles, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à deputada Beatriz Gomes Dias a elaboração deste parecer, mas dizer, contudo, e é apenas uma pequena referência, que quando refere nos considerandos, digamos, quase o seu parecer, no, na página 3 in fine, que se julga que os imigrantes irregulares sem necessidade de proteção ou sem intenção de pedir proteção internacional devem ser encaminhados rapidamente para o procedimento de regresso, eu presumo que é justamente isso que esta proposta de regulamento permite. Ou seja, se vir a proposta deste regulamento na página 4, permite-se, com procedimento administrativo, portanto, sem qualquer tipo de julgamento político, que a União Europeia garanta que quem decide proteção internacional a receba rapidamente e que assegure um regresso célere dos requerentes que têm os pedidos indeferidos. Portanto, é isso que se pretende fazer. É que, de facto, quem tem os pedidos indeferidos, independentemente da questão de fundo, de saber se com razão ou sem ela, que haja uma celeridade procedimental administrativa que impeça essas pessoas de serem ainda mais castigadas, chamemos-lhe assim, e violadas nos seus direitos, liberdades e garantias. Era só esta observação. De qualquer maneira, agradecemos o seu parecer e as explicações às quais, na sua essência, nós aderimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra ao seu deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostava também de cumprimentar a deputada Beatriz Gomes Dias e saudar, digamos, a apresentação que fez e as palavras que partilhou com esta comissão relativamente a este parecer e relativamente às preocupações que suscitou quanto à proposta de regulamento que o parecer aborda. Nós, pronto, volta e meia caímos nesta questão, que não é uma questão necessariamente muito má, mas que faz sentido, digamos, reiterar o interesse do nosso ponto de vista existe em não fecharmos a abordagem do escrutínio da Assembleia da República a estes processos a uma leitura administrativa de verificação do cumprimento dos princípios da subsidiariedade, porque de facto essa não é essa a função, digamos, de tipo administrativo que competiria à Assembleia. Essa é, digamos, a raiz, não é? Esse é o ponto onde radica, de facto, até a própria legitimidade do ponto de vista do escrutínio e do acompanhamento destes processos. Agora, há naturalmente algum espaço, que penso que deve ser observado, relativamente à apreciação do ponto de vista político das opções que estão em cima da mesa. E quando se trata de regulamentos, como é este o caso, ainda por cima, regulamento. Portanto, não estamos a falar de uma diretiva que pode ser transposta assim ou assado. E que, no caso dos procedimentos de fronteira, vem trazer um conjunto de questões que, eu diria, colocam, dão um passo adiante naquela consagração de uma espécie de, e peço desculpa pelo simplismo da questão, uma espécie de inversão do ónus da prova, que os requerentes de proteção internacional quase que seriam considerados como não admissíveis até prova em contrário. E há aqui uma dificuldade na abordagem política desta matéria, quando a opção parece ser um falso dilema entre uma permanência eternizada sem fim à vista em campos de, chamemos-lhe, detenção ou outra coisa qualquer, que não é esse o termo oficial, peço desculpa, ou o regresso mais rápido. Nota-se, entretanto, que, salvo melhor leitura, o regulamento coloca, de facto, a perspectiva de, havendo países terceiros que não são considerados cooperantes ou em que não é garantida as condições de segurança e de rapidez nesse regresso, que os Estados-membros não são confrontados com a mesma obrigatoriedade do ponto de vista do procedimento da fronteira e da forma como as suas consequências depois serão aplicadas. Mas nós acompanhamos, isto é, nós também temos preocupações profundas e críticas do ponto de vista político às opções que têm vindo a ser seguidas ao nível da União Europeia relativamente a esta matéria, e à forma como, digamos assim, a própria orientação política na condução deste processo do chamado Pacto para a Migração e Asilo, e no que se traduz, de facto, neste conjunto de regulamentos e diretivas. Vamos votar favoravelmente a proposta de parecer da deputada Beatriz Gomes Dias, e naturalmente que este é um processo que nem começou aqui nem termina aqui, porque este próprio regulamento é uma alteração do quadro existente e radicando numa avaliação ex post, etc. Portanto, isto é uma história, além de complexa, como há pouco se dizia, além de uma temática muito complexa, e diria de grande melindre e de grande suscetibilidade, é, além de complexa, é longa e vai continuar, de facto, esse debate e esse trabalho que temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava se há alguém que queria intervir. Não? Então, deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer os comentários e as observações feitas pela deputada Constança... obrigada. Constança Urbano de Sousa, esqueci-me do apelido, pela deputada Isabel Meireles e pelo deputado Bruno Dias. E dizer que concordo em absoluto com o que o deputado Bruno Dias disse agora, e este assunto, para além de complexo, e também o deputado Carlos Gonçalves, penso eu o apelido, disse que a questão da migração é muitas vezes explorada nos discursos populistas, e é precisamente por ela ser explorada nos discursos populistas e por nós conhecermos a cartilha que é usada, que é tirada contra as pessoas migrantes, que seria de esperar que neste novo Pacto das Migrações houvesse uma definição clara de que relação a União Europeia quer ter com as pessoas que procuram a União Europeia, quer seja para proteção, quer seja para viver. E isso não é traduzido nestes regulamentos que nós estamos a analisar, e nem sequer essa visão que é traduzida, é mais uma vez uma visão que reitera altera algumas das narrativas e algumas das ideias estereotipadas e preconceituosas que são usados nos populismos de extrema-direita. Daí ser tão importante nós termos esta discussão que olha para as pessoas e pensa nas pessoas como sendo o centro da nossa intervenção política e como sendo que resposta nós damos enquanto território de liberdade e território de oportunidade e de solidariedade, que resposta é que nós damos às pessoas que procuram a União Europeia como um espaço de segurança. E é por isso que é muito relevante ter esta discussão. Agradeço a chamada de atenção, portanto, o comentário relativamente ao último parágrafo. Aqui o julga-se era no sentido de encadear a argumentação, mas na verdade pretende-se que os migrantes irregulares, sem necessidade de proteção ou sem intenção de pedir proteção individual, sejam encaminhados rapidamente para o processo de regresso. Ou seja, é isso que o regulamento pretende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, não havendo mais nenhuma intervenção, iria pôr à votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovada por unanimidade. E dando seguimento à nossa agenda, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, sobre um relatório sobre a proposta que introduz uma triagem dos nacionais de países terceiros nas fronteiras externas e altera alguns dos regulamentos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta que está à consideração das senhoras deputadas e dos senhores deputados resulta em larga medida, eu diria, resulta essencialmente do trabalho que foi elaborado, que foi desenvolvido na primeira comissão. Com o parecer realizado e apresentado pela deputada Beatriz Gomes Dias na primeira comissão, há desde já um acervo de análise do ponto de vista dos conteúdos e do sentido e do alcance da proposta de regulamento em causa e eu escuso-me de desenvolver, digamos, os detalhes que têm a ver com o processo de triagem tal como é apontado nos procedimentos de fronteira relativamente a estas situações de cidadãos requerentes de proteção internacional, etc. Mas resumindo uma situação que poderá ser, digamos, até relatada com mais rigor por outras senhoras deputadas, resumindo, eu diria que a primeira comissão teve um debate interessante do ponto de vista das consequências ou das observações que deveriam ser colocadas no posicionamento da Assembleia da República no escrutínio deste processo legislativo. E eu diria que a solução encontrada na primeira comissão, ao cabo desse debate, é a solução que eu proponho que seja adotada em fim de processo, digamos, através da Comissão de Assuntos Europeus, por parte do Parlamento Nacional. Ou seja, nós não vamos negar que exista, digamos, uma iniciativa que não viola o princípio da subsidiariedade e que não vamos negar que se constata o genérico cumprimento dos princípios gerais do direito e dos direitos fundamentais que neste plano devem sempre ser observados, aquilo que são matérias suscitadas na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, devem ser explicitamente referidas no parecer. E eu aqui é que eu entrava mesmo no detalhe, porque penso que deve ser destacada essa ressalva. E então as dúvidas que são colocadas dizem respeito aos mecanismos de triagem e deliberação rápida nas fronteiras, ponto que está em causa neste regulamento, e que devem levantar, digamos,
um processo de, anunciando processos de decisão rápida na fronteira para requerentes provenientes de países cujos cidadãos têm uma taxa muito baixa de admissão, ou provenientes desses países têm uma taxa muito baixa de admissão, e esta medida pode suscitar dúvidas, estou a ler, a citar, pois não está claro qual será o sistema jurídico que irá sustentar as decisões. Será possível recorrer? É justo? Junto de que jurisdição se pode recorrer? Qual é, digamos, a instância de recurso neste tipo de processos? Esta é provavelmente uma das matérias que podem parecer um detalhe jurídico, mas do ponto de vista dos direitos humanos e do devido processo, levantam, de facto, preocupações fundas. E, nesse sentido, não entrando, digamos, num despique ou numa abordagem confrontacional, que eu julgo que não interessaria chegarmos ao fim e não termos parecer, e nada a ser dito sobre o assunto, a nossa proposta, ou a minha proposta enquanto relator, é que seja, digamos, recuperada e aproveitada esta solução que foi bem a meu ver, proposta e bem a meu ver, na primeira comissão, e que conste desta forma assim, quase como mensagem, digamos, às instituições que vão dar seguimento depois a esta matéria na União Europeia, que haja esta observação por parte da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho já também a inscrição da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, depois a seguir já passo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu há bocadinho, eu gostaria de voltar um bocadinho atrás e agradecer naturalmente à deputada Beatriz Dias o seu parecer e também agradeço ao deputado Bruno Dias este parecer sobre este instrumento. Eu confesso que pessoalmente não seria tão afirmativa nesta afirmação de que, como ele diz aqui, que se pressupõe que os direitos fundamentais e os princípios já os direitos estão cumpridos por esta proposta. Ela levanta, de facto, muitas dúvidas. E não são só as dúvidas que estão aqui descritas, mas sobretudo uma que tem a ver com os valores e tem a ver com a forma como pode não estar garantido um princípio que é um princípio fundamental de direito cogente, de direito imperativo, que se impõe a qualquer nação civilizada, que está consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que decorre claramente do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é o chamado princípio non-refoulement. É o princípio segundo o qual ninguém pode ser afastado, repelido, não importa, para as fronteiras de um Estado onde possa correr o risco, não tem que correr, possa correr o risco de sofrer não só uma perseguição, mas um tratamento cruel, desumano, degradante. E estes procedimentos ultra rápidos, chamemos-lhe assim, de triagem nas fronteiras, com todas estas dúvidas que levantam, colocam de facto estas dúvidas muito pertinentes no que diz respeito à sua compatibilidade com aquele que é um valor fundamental, se quisermos, da ordem jurídica europeia e da ordem jurídica de qualquer Estado de Direito democrático e de qualquer nação civilizada, porque este princípio quase que advém do direito natural, se quisermos, e está também, é talvez a pedra angular de qualquer sistema de asilo, e o asilo é algo que está profundamente enraizado na nossa cultura judaico-cristã e é algo que nós devemos sempre preservar. E, portanto, gostaria de agradecer ao deputado Bruno Dias mais uma vez por este parecer, com o qual naturalmente concordamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra às senhoras deputadas que já se inscreveram, eu vou passar a palavra ao deputado Bruno Dias, porque tem uma informação complementar. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço às senhoras deputadas e ao Sr. Presidente o facto de poder intervir desde já, mas eu julgo que é particularmente útil que eu diga desde já o que vou dizer, porque é suscitado precisamente pela intervenção da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, a quem eu quero agradecer não apenas a intervenção que fez e a reflexão que partilhou connosco, mas desde logo, até eu diria, uma abordagem construtiva de melhoramento do texto. E eu, procurando dar seguimento ou dar aplicação a essa abordagem que a deputada Constança Urbano de Sousa acabou de trazer, eu queria partilhar com as senhoras deputadas e os seus deputados que, se houver acordo, a proposta que eu faria era no sentido precisamente de se retirar do ponto 2 das conclusões, retirar este, digamos, este juízo de valor a que diz a dada altura, não obstante se constatar o genérico cumprimento dos princípios gerais do direito e dos direitos fundamentais que neste plano devem sempre ser observados. Eu julgo que isto vem da primeira comissão, esta formulação. Foi o resultado possível daquele debate. Concordo totalmente com a ressalva e o alerta da deputada Constança Urbano de Sousa, de tal forma que, se houver acolhimento dos diferentes partidos, eu propunha mesmo que o ponto 2 tivesse esta passagem retirada e que passasse a ler-se a análise da presente iniciativa, suscitou as seguintes dúvidas da Comissão e continua. E acho que isto até se torna mais factual, mais concreto e mais claro. Eu deixava esta nota, agradecendo desde já. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu coloco à consideração se alguém se opõe a esta precisão, digamos, de linguagem importante. Se ninguém se opõe, então...
De todo, Sr. Presidente. Eu até proporia mesmo essa eliminação.
Muito bem. É a mesma eliminação. Havendo este acordo, assim será na redação final. Então, retomarei, digamos, as inscrições e dou a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer o parecer do deputado Bruno Dias e este regulamento que estabelece as regras para regras uniformes relativamente à fase da triagem, nos procedimentos de fronteira, onde os nacionais de países terceiros vão ser, vai-lhes ser permitida ou não a entrada no espaço europeu, é uma dimensão muito sensível do processo de atribuição de direitos de asilo, porque é neste processo, nesta fase da entrevista, e nós vemos isso nos procedimentos das diferentes fronteiras, é na fase da entrevista que se determina se aquela pessoa realmente tem o direito ao asilo que requer ou se a pessoa está a usar um procedimento abusivo de asilo. E isso, esta diferença, esta distinção deve poder haver recurso daquele que é negado o direito ao asilo, mas também deve ser assegurado por equipas multidisciplinares que tenham formação específica em direito migratório e não só, e que tenham conhecimento também das diferentes realidades que potenciam ou o asilo, o pedido de proteção, asilo e proteção internacional, ou migração, e que saibam de uma forma fina e o mais neutro possível a distinguir estas realidades, para que não haja processos discricionários nem processos arbitrários de atribuição ou não do direito de asilo. E é dada a importância desta etapa preliminar ou primeira do processo, que este diploma, este regulamento, suscita muitas dúvidas, porque é bastante omissa, na minha opinião, na defesa dos direitos das pessoas que pedem asilo ou que pedem proteção internacional. E isso deve ser refinado, deve ser aprofundado, de modo a que possa ser o processo mais justo possível. E, na verdade, nós temos relatos de que estes processos de pedido de asilo muitas vezes são pouco justos. Muito obrigada.
Obrigado. Finalmente, a palavra à Sra. Deputada Isabel Mareles. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer ao deputado Bruno Dias este parecer e fazer notar que aqui, para nós, o mais importante, que aliás presumo que foi uma conclusão que chegaram na primeira comissão, é que esta Comissão de Assuntos Europeus pronuncia pelo prosseguimento de trocas de informação com o Governo. Aliás, também no parecer apresentado hoje aqui pelo deputado Carlos Gonçalves, nós propunhamos isso mesmo, prosseguindo o acompanhamento deste processo legislativo nesta presente iniciativa, mas aderimos, se calhar, à fórmula mais ampla daquela que apresentou o deputado Bruno Dias, no sentido de ser não só nesta iniciativa em concreto, mas todas as iniciativas que tenham por base estas questões e, portanto, que possamos ir trocando informações com o Governo, porque isto são matérias extraordinariamente sensíveis e é uma forma de, tendo nós a presidência portuguesa, poder dar inputs nas reuniões do Conselho relativamente ao prosseguimento e à decisão final destas diretivas, destes regulamentos, enfim, de todos estes atos de direito derivados. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, não havendo mais nenhuma intervenção, por ir à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E passaria ao nosso ponto seguinte na agenda e que se prende com o relatório relativo à resposta a situações de crise e de força maior no domínio da migração e do asilo. O deputado relator deste parecer é o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, que, como já soubemos, não pode estar presente. No entanto, naturalmente, como o parecer foi distribuído, pergunto se algum dos deputados, se o senhor já tem a inscrição. Senhor Deputado Bruno Dias, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, há uma questão que, muito embora seja tanto quanto desagradável ter que colocar na ausência do relator, que por razões mais do que justificadas e explicadas não pode estar nesta reunião, mas que nós não podemos deixar de deixar registado, é que aquilo que se passou na proposta COM 2020-612, que eu acabei de apresentar no ponto anterior, o parceiro, também se passou neste assunto, também se passou na 613. Ou seja, também há questões suscitadas em concreto acerca desta proposta de regulamento que o parecer da primeira comissão suscitou. E, por evidentes motivos que são compreensíveis do encurtamento dos prazos, etc., aliás, do mesmo mal que eu padeci e muitos outros, a proposta foi distribuída ontem e nós não tivemos, nos trabalhos parlamentares, possibilidade de trocar impressões sobre este assunto com o deputado João Pinho de Almeida. O que é que acontece? Nós vamos aprovar um parecer que tem aqui, digamos, o aspecto negativo ou o problema de não trazer no seu texto as tais questões da primeira comissão. Por esse motivo, o PCP vai se abster, fazendo uma declaração de voto que pedimos que seja, de facto, integrada no processo, no sentido de chamar a atenção para a importância do parecer da primeira comissão. Porque, neste caso em particular, teria valido a pena, caso tivesse havido a possibilidade,
infelizmente não houve essa possibilidade, mas teria valido a pena destacar no parecer da Comissão de Assuntos Europeus, da mesma forma como no ponto anterior, as tais questões concretas que a primeira Comissão levantou, que são diferentes. E nesse sentido, não há aqui uma crítica ao deputado. Isto até, o objetivo até teria sido construtivo e de aperfeiçoamento, etc. Mas para que não fique a ideia de que, ao contrário do ponto anterior, aqui já não se suscitam questões, coisa que acontece, por exemplo, com o Fundo da Migração e Asilo, 610, em que nada destas questões apareceram. Mas aqui é diferente, as questões aqui aparecem. E aparecendo, teria sido bom que elas fossem, digamos, destacadas no parecer da CAI. Assim sendo, vamos abster com estas razões, chamando a atenção para a importância daquela matéria concreta. Muito obrigado.
Ficou percebido e registado, incluindo a declaração do voto, que irão entregar oportunamente. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, faz favor. Eu estava a tentar saber se aqui do... Não.
Sim, isso,
não,
isso.
Não temos indicação, por isso, Senhora Deputada.
É que eu inscrevi-me tardiamente e eu queria também agradecer, não está cá o deputado João... Eu hoje estou terrível com os nomes. João Almeida, obrigada. Não consigo lembrar-me dos apelidos. Mas, de qualquer forma, não estando cá, uma das questões, eu fui a relatora das propostas todas na primeira comissão. Portanto, fiz a análise das propostas todas. E esta proposta, uma das coisas, um dos aspectos que se salientou foi as consequências destes fluxos migratórios de grandes dimensões em períodos de tempo muito marcados, como aconteceu em 2015, e depois a criação ou a solução que foi a criação dos campos de campos de refugiados, que acabaram por se tornar lugares insalubres, lugares com grandes problemas. Portanto, e tendo em conta essa experiência concreta da deterioração dos campos de refugiados, importa destacar ou salientar a relevância de ter equipas multidisciplinares que vão ser colocados no terreno quando estas situações acontecem. E tendo em conta que este regulamento é sobre esta matéria, é um aspecto importante para poder garantir o respeito dos direitos fundamentais das pessoas que são acolhidas no território europeu. Portanto, e eu acho que também esse aspecto deve ser tido em conta. Também quero destacar que na discussão que foi feita na primeira comissão, as conclusões são parceiros, ou seja, não têm um caráter, portanto, não vinculam a Comissão dos Assuntos Europeus aos parceiros que foram produzidos na primeira comissão. Contudo, esta chamada de atenção ou este sublinhar a importância de se criar estas equipas multidisciplinares é um aspecto fundamental, porque vem da experiência e da experiência que decorreu de processos de acolhimento de um grande volume de pessoas migrantes e do resultado, ou seja, dos problemas que resultaram de não ter havido uma estratégia definida ao longo do tempo. Portanto, se há essa experiência, então é importante incorporar essa experiência. Muito obrigada.
Pergunto se existe mais alguém que queira intervir. Interpreto o silêncio como não sendo o caso e então colocaria a votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O PCP, salvo erro, e a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, portanto o Bloco, e foi aprovada com os restantes votos. O nosso próximo ponto aqui na agenda é um relatório sobre a proposta no que diz respeito às medidas temporárias relativas ao imposto sobre o valor acrescentado aplicável às vacinas contra o Covid e aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro desta doença em resposta à pandemia Covid-19. A deputada relatora é a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Srs. Deputados, espero que me estejam a ouvir.
Muito bem.
Pronto, então, em relação à diretiva que esta comissão recebeu e que diz respeito à alteração das medidas temporárias relativas ao imposto sobre valor acrescentado aplicável às vacinas contra a Covid e aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro desta doença, atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação, para que esta procedesse à sua análise e, consequentemente, à emissão do respectivo relatório que nós aqui colocaríamos também associado a este parecer. Não obstante, a referida comissão não se pronunciou sobre a iniciativa, por conseguinte, a elaboração do presente parecer não pode ser acompanhada do relatório da Comissão de Economia, nem da respectiva nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão, que, por regra, acompanha estas iniciativas. Em relação aos considerandos desta iniciativa, ela é, no fundo, fácil de entender, mas ao mesmo tempo tem alguns aspectos mais técnicos que se pode realmente acrescentar no que diz respeito às tipologias das próprias, o que está inerente à vacina e a todos os a associação de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. No entanto, a presente iniciativa visa alterar o imposto sobre o valor acrescentado vigente para garantir que a entrega das vacinas contra a Covid-19 e dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro desta doença se torne mais acessível na União. Importa salientar que o objetivo da estratégia na União em relação às vacinas Covid-19 é acelerar o desenvolvimento do fabrico e a distribuição de vacinas contra o vírus, a fim de ajudar a proteger os cidadãos da União Europeia e que a vacina contra a Covid-19, sendo mais, é mais eficaz e mais segura, é considerada realmente esta a solução mais eficaz para combater a pandemia. No entanto, o desenvolvimento e a implementação destes dispositivos médicos para o diagnóstico in vitro também são cruciais. Refira-se ainda que as regras vigentes em matéria de IVA permitem reduzir parcialmente o custo da vacinação e dos testes de Covid-19, no entanto, não permitem a aplicação de uma taxa zero para que essas vacinas e para que os serviços sejam estreitamente ligados. Da mesma forma, também não permitem a aplicação de uma taxa reduzida ou de uma taxa zero aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, incluindo serviços também que lhes estão estreitamente relacionados. Salienta-se ainda que a proposta da Comissão em 2018, que alterava a diretiva do IVA no que diz respeito à taxa, está pendente no Conselho e que poderia constituir uma solução satisfatória para retirar o IVA do fornecimento geral das vacinas e dos testes Covid. A sua adoção permitiria aos Estados-membros aplicar uma taxa reduzida ou mesmo uma taxa zero às vacinas Covid. No entanto, considera a Comissão ser necessário adaptar rapidamente as regras na União Europeia em matéria de IVA para assim garantir que as vacinas de Covid-19 e os dispositivos médicos de diagnóstico in vitro se tornem mais acessíveis para cidadãos da União Europeia através da redução do seu custo e do aprovisionamento pelo sistema de saúde. Por conseguinte, o objetivo da presente iniciativa é alterar a diretiva do IVA para permitir que aos Estados-membros duas questões. Primeiro, isentar temporariamente de IVA o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, os chamados kits de teste, para que esta doença, bem como os serviços estritamente relacionados com estas vacinas e dispositivos. E, em segundo, aplicar uma taxa reduzida de IVA aos dispositivos e serviços médicos para diagnóstico in vitro da Covid-19, isto incluindo os serviços também que estejam estritamente ligados, como já acontece com as vacinas. Considera também a possibilidade de reduzir ou dispensar de IVA da prestação de serviços assim mencionados, que deve ser limitada no tempo, para cobrir apenas um período de circunstâncias excepcionais causadas pela pandemia Covid-19. Em termos concretos, não deveria de ultrapassar 31 de dezembro de 2022. Antes do final desse período, a situação seria analisada e, e caso se considerasse necessário, o período de aplicação da medida poderia ser prorrogado. A base jurídica desta proposta é o artigo 113 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, no que concerne ao princípio da subsidiariedade, este está cautelado, porque tendo em conta os objetivos da presente iniciativa, nomeadamente assegurar que a entrega das vacinas contra a Covid e dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro nesta doença seja mais acessível na União, estes não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros se atuassem isoladamente. Por conseguinte, os objetivos da presente iniciativa serão mais facilmente alcançados ao nível da União Europeia, em conformidade do princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Eu acrescentaria ainda o facto da questão da celeridade do processo de vacinação, está também implícito naquilo que será uma maior possibilidade de todos os Estados-membros se poder relançar na sua economia e de evitar questões sociais mais graves. Ou seja, quanto mais depressa todos os Estados-membros, em sintonia com as mesmas circunstâncias e com as mesmas regras, pudessem realmente implementar os planos de vacinação, mais facilmente também conseguiríamos relançar a nossa economia e conseguiríamos com certeza também outras medidas em consonância com tudo aquilo que são as diretivas da União Europeia, tendo como base o sucesso de uma regra que esteve por base a aplicação daquela que é, no fundo, a medida que neste momento para controlar a pandemia é mais necessária, que é a questão das vacinas. Ou seja, se este plano de vacinação e se esta vacina não ficar bem claro para todos os cidadãos da União Europeia, que não está subjacente uma questão financeira, mas sim uma questão de eficácia e de eficiência da própria União Europeia para fazer face à pandemia, provavelmente também todas as outras diretivas que precisam ser tomadas logo de seguida, também terão mais êxito, tendo como base não só a celeridade, porque conseguiríamos fazê-lo mais rápido se todos nós tivéssemos a vacina mais económica e de igual forma em todos os países, como também, numa consequência mais lateral, mas muito importante, a parte social, a economia social também poderia assim evitar alguns problemas graves do facto da não aplicação da vacina ou dela não ser igualmente justa e para todos é igual. No fundo, aquilo que o parecer final seria no intuito de que esta comissão pudesse realmente aprovar esta diretiva e que a presente iniciativa respeita os princípios da subsidiariedade na medida no objetivo de alcançar que será mais facilmente atingido através da União Europeia. Espero que o escrutínio está terminado e espero que esta comissão tenha em consideração também o processo, o prazo, que é um prazo bastante apertado, uma vez que estamos em plena pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum das senhoras ou dos deputados quer intervir nesta questão. Sra. Deputada Isabel Meireles, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à deputada Cristina Mendes da Silva a forma interessante como elaborou o parecer, sendo que, e chama a atenção, esta proposta de diretiva do Conselho mexe em algo e permite uma expressão chã, que é uma faca sagrada na União Europeia, que é a questão do IVA. E, sobretudo, do IVA, a isenção do IVA à taxa zero, porque, obviamente, que cada vez que não é cobrado o IVA, os recursos próprios da União Europeia decrescem. Portanto, mostrar como esta Comissão, apesar de tudo, esta Comissão Europeia, liderada pela Sra. von der Leyen, tem conseguido agilizar, tem conseguido saltar barreiras, preconceitos e impor medidas que, embora temporárias, são muito interessantes e muito importantes, aplicáveis às vacinas, e também aos dispositivos médicos para diagnósticos de combate ao Covid-19. Portanto, chamar só a atenção da importância desta diretiva, que ainda que temporária, é de facto, nos mostra muito bem como a União Europeia está a caminhar para uma política comum de saúde, enfim, com variantes, outras não variantes do vírus, claro, variantes noutras áreas, nomeadamente a financeira, mas é de facto um sinal muito importante, também repito para aquilo que vai estar já no programa da Presidência do Pilar dos Direitos Sociais e em matéria de saúde, que este tipo de iniciativas se reproduza. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Almeida, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva a elaboração deste parecer e dar nota de como o percurso da nossa história tem algumas matizes interessantes. Nós discutimos há pouco um dossiê que quase invadiu a União Europeia, um dossiê que criou profundas divisões na União Europeia e nos Estados-membros, e muitos de nós tememos sobre o percurso que estávamos a seguir e se a União Europeia conseguia sobreviver à crise dos refugiados, e agora estamos a viver um momento em que essa barreira foi ultrapassada, precisamente porque a União Europeia conseguiu conjuntamente tomar medidas para fazer face a um problema que punha em causa os cidadãos europeus, as economias, as famílias, enfim, todo o projeto. E é só para dar nota de como estas coisas têm um balanceamento ao longo do percurso que fazemos em comum e que, de facto, como a senhora deputada Isabel Meireles acabou de dizer, conseguir esta questão do IVA, que é, enfim, uma das principais fontes de financiamento, é de facto extraordinário nesta altura e neste prazo. Agradecer também o parecer mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer à deputada Cristina Mendes da Silva. Eu hoje tenho mesmo um problema com os apelidos. Queria agradecer a elaboração do parecer e destacar a importância de medidas que colocam as pessoas no centro da intervenção política. E esta é claramente uma medida que faz apelo aos valores mais humanistas, ou seja, procura responder a uma necessidade concreta das pessoas, que são mecanismos de defesa e de resposta à pandemia que nos afeta a todos, e também um contributo para diminuir, em certa medida, a crise de saúde que esta pandemia criou. Portanto, é muito importante demonstrar, ou seja, é possível haver uma resposta comum, é possível colocar as pessoas no centro da intervenção política, e eu acho que em todas as dimensões e em todas as matérias isso deve ser a perspectiva e a premissa que rege a atuação da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, cumprimentar a deputada Cristina Mendes da Silva e saudar a apresentação que fez deste parecer. De facto, há aqui uma reflexão mais aprofundada que apetece fazer sobre as questões, eu diria, de política fiscal e dos debates que teremos pela frente relativamente às matérias fiscais e aos recursos próprios e aos novos recursos próprios da União Europeia e sobre as questões de soberania fiscal dos países, a começar pelo nosso. De facto, não só apetece fazer, a propósito deste parecer, como teremos mesmo de fazer, não há dúvida nenhuma, pelo andar da carruagem. Em todo o caso, tratando-se exclusivamente de uma situação muito concreta, eu diria excepcional, que tem a ver com o contexto próprio do processo das vacinas contra a Covid-19, nós, pronto, apenas manifestamos a nossa concordância com este enquadramento. O próprio debate político sobre a resposta à pandemia e aquela frase que eu acho que vamos ter que começar a dizer muitas vezes todos os dias, que vacina não é cura. Sempre que se disser vacina, a gente vai ter que dizer vacina não é cura, que é porque haja mais qualquer coisa nas nossas consciências acerca disto, mas que naturalmente é uma parte indispensável do problema, da resposta ao problema, é uma parte indispensável da solução, e digamos que as medidas no sentido de propiciar e dar força a essa solução, desde logo no plano fiscal, são matérias que seguramente ninguém irá objetar ou pôr em causa. Portanto, naturalmente, também aqui votamos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora em palavra novamente à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras simpáticas de Sra. Deputada Isabel Meirelles, de Sra. Deputada Isabel Neto, da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Sr. Deputado Bruno Dias, e dizer que foi um prazer realmente abordar este assunto, porque concordo, embora seja temporário, é bastante simbólico e importante para colocar realmente não só as pessoas no centro, mas também para percebermos que a União Europeia está unida e no que é importante e para tentar realmente lutarmos contra esta pandemia juntos. E juntos somos mais fortes e acho que é uma boa diretiva para provar isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Seguindo a nossa ordem de trabalhos, temos agora um parecer da autoria do Sr. Deputado António Lima Costa sobre as unidades populacionais de peixes de profundidade e as possibilidades de pesca aplicáveis para os navios de pesca da União. Sr. Deputado António Lima Costa tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de regulamento do Conselho vem fixar para 2021 e 2022, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes de profundidade, as possibilidades de pesca aplicáveis para os navios de pesca da União. Como se infere do título da iniciativa, ela destina-se a estabelecer para as frotas de pesca da União os limites de captura de espécies de profundidade comercialmente mais importantes nas águas da União e nas águas internacionais do Atlântico Nordeste, a fim de alcançar o objetivo da Política Comum das Pescas, de garantir níveis de pesca sustentáveis do ponto de vista ambiental, económico e social. Ora, como se sabe, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é muito claro quando refere que esta matéria é da competência exclusiva da União, pelo que, assim sendo, não se coloca a possibilidade de apreciação do princípio da subsidiariedade. Acrescento ainda que esta iniciativa foi alvo de um relatório da Comissão de Agricultura e Mar, que foi aprovado e está aqui por integralmente reproduzido, evitando-se desta forma uma repetição de análise e consequente redundância. E assim, nestes termos e em conclusão, proponho que a Comissão de Assuntos Europeus seja de parecer que, tratando-se de matéria da competência exclusiva da União, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e que assim se dê por concluído o processo de escrutínio desta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho à consideração se alguém quer intervir. Senhora Deputada Isabel Onete.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e também muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Meirelles. E, no fundo, é para, de facto, concordar com o Sr. Deputado Lima Costa e agradecer, obviamente, a explicação que nos dás e o parecer que nos traz sobre esta matéria, dizendo que, pese embora não esteja em causa o princípio da solidariedade, muitas vezes temos que nos pronunciar precisamente sobre esse aspecto da questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A mesma coisa, agradecer ao deputado António Lima Costa a forma sucinta, straight to the point, como resolveu aqui o assunto, ao determinar exatamente que esta questão não é da competência partilhada dos Estados-membros, mas sim é competência própria da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém quer intervir? Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Eu pedi para intervir para agradecer ao deputado António Lima Costa. Eu já tinha posto aqui na parte final para poder dizer, agradecer a elaboração do parecer e a forma sucinta como o apresentou, e era só. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o deputado António Lima Costa. Só dar a apresentação do parecer. As razões das nossas reservas por parte do PCP, que aliás o Sr. Deputado conhecerá certamente na própria Comissão de Agricultura, que já foram expressas por parte do meu grupo parlamentar, têm a ver precisamente com as razões em que radicam as opções políticas no sentido da política comum de pescas, nomeadamente, e das opções ao nível da União Europeia neste setor. As razões são conhecidas e foram, ao que sei, tratadas devidamente na Comissão de Agricultura e Mar, e nesse sentido, é nesse quadro que se coloca também a abstenção do PCP, que aqui mantemos, tal como naquela comissão aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer intervir. Não sendo o caso, eu colocaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Os restantes votam a favor e, portanto, foi aprovada esta proposta de parecer. Finalmente, temos a intervenção do Sr. Deputado Carlos Braz, que é autor do parecer que fixa para 2021, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, a possibilidade de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas não da União. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todas as senhoras deputadas e todos os deputados aí presentes, bem como aqueles que nos acompanham por Skype, e desejar a todos um profícuo ano de 2021. À semelhança do parecer anterior, este é também versa sobre o assunto das pescas, nomeadamente sobre a fixação de unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas não União. Da mesma forma, também não se verifica aqui a averiguação do princípio da subsidiariedade, no entanto, esta é uma matéria relevante que todos os anos, ou bianualmente, conforme os casos, suscita negociações muito difíceis entre os Estados da União Europeia, e este ano foi ainda mais difícil porque, face ao Brexit, as limitações e às limitações de acesso às águas britânicas que se prevêem que venham a acontecer. É também uma matéria de elevada complexidade técnica, quer ao nível das espécies, quer ao nível das cotas de captura, e quer também quanto às áreas abrangidas e quanto aos períodos de defesa. Por isso mesmo, esta COM é acompanhada de vários anexos, onde está detalhada toda esta matéria, desde as espécies aos níveis de captura até às zonas e aos períodos de defesa, porque esta relação entre sustentabilidade dos recursos e as solicitações de economia são sempre relações difíceis e sensíveis. A iniciativa foi também posta à consideração da Comissão de Agricultura e Pescas, que elaborou o relatório que faz parte do presente parecer e que se dá aqui por reproduzido, e que foi também igualmente distribuído às senhoras e aos senhores deputados. E a própria Comissão de Agricultura e Pescas, nas conclusões, refere que o assunto merecerá acompanhamento posterior e permanente por parte da Comissão, pela relevância que o próprio tem e pelas consequências na economia do mar em Portugal, no que diz respeito essencialmente à questão das pescas. Por isso, Sr. Presidente, sendo aprovado o presente parecer e não competindo averiguar o princípio da subsidiariedade, dar-se-á por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela forma sucinta, clara e completa, apesar da sucinta, com que expôs o seu parecer. E, como habitualmente, pergunto quem é que quer intervir. Se alguém, Sra. Deputada Isabel Meireles, por favor.
Os tradicionais, como já vem sido hábito, agradecimento ao Sr. Deputado Carlos Braz, e isto sugere-me uma reflexão que coloco aos colegas, é que se devemos continuar a fazer pareceres em matérias que são da competência exclusiva da União Europeia, mas que, e portanto, não são objeto de escrutínio ao abrigo do princípio da subsidiariedade. Se não seria preferível deixá-los apenas na comissão respectiva, sem baixarem à CAI, parece-me. Mas isso é algo que eu deixo à reflexão. Claro que é muito interessante conhecer todas estas propostas, são temas absolutamente essenciais, mas em termos de organização dos nossos trabalhos, se será absolutamente indispensável que elas sejam escrutinadas. É só, enfim, uma reflexão que deixo aqui para os colegas e depois para o Sr. Presidente decidirmos ou não em conformidade. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, duas coisas. Três. Três, começando por uma saudação ao Sr. Deputado Carlos Braz e naturalmente, também o agradecimento pela apresentação do parecer e da intervenção que teve ainda agora. Relativamente ao próprio parecer e à sua votação, tal como o próprio deputado Carlos Braz tinha dito em relação à apresentação, também na parte da apreciação eu digo mesmo, há aqui um paralelismo com o ponto anterior, com o parecer anterior, e aqui também a questão digamos, até do posicionamento político e das reservas do PCP face à PCP. Nem sempre se consegue dizer esta frase. Depois, em terceiro lugar, sobre a questão que o próprio assunto da verificação e do escrutínio deste tipo de processos, que a deputada Isabel Meireles acaba de colocar, eu julgo que é uma questão pertinente, acho que é uma questão perfeitamente pertinente e que deve ser tida em conta, eu diria, do ponto de vista quase dos critérios, sem necessidade de apreciação caso a caso. Isto é, quando nós estamos a tratar de decidir, e há um grupo de trabalho que tem esse encargo, quando há um grupo de trabalho que decide que os processos legislativos são este, é como 610, 610, por aí fora, e os partidos apresentam essas propostas, há situações em que se justifica, de facto, essa verificação, noutros casos pode não se justificar. Eu estou-me a lembrar, por analogia, daquilo que hoje em dia acontece com o direito de petição e os relatórios que na Assembleia se fazem sobre o direito de petição. Eu cheguei a fazer relatórios sobre petições que tinha uma pessoa apenas a subscrever, porque era uma carta dirigida à Assembleia, e então era tratada como se fosse uma petição e depois teve todo o percurso. E chegámos à conclusão que isso não fazia sentido. Portanto, haverá aqui uma abordagem que poderá ser feita relativamente aos critérios e ao procedimento, não beliscando o que está na lei, ou seja, a lei dá alguma latitude depois na forma como estas matérias possam ser tratadas em concreto no escrutínio, tanto mais assim é que existe o próprio critério do grupo de trabalho e da comissão para definir que diretivas ou regulamentos são escrutinadas na Assembleia e, nesse caso, em que medida esse escrutínio é feito, pode ser uma reflexão a ser feita, e eu saúdo a deputada Isabel Meireles, porque é uma questão, de facto, que valerá a pena, porque uma coisa é estarmos, digamos, com trabalhos parlamentares mais prolongados a debater questões da migração e asilo ou questões dos novos recursos próprios. Outra coisa é regulamentos em que se chega à conclusão que não se aplica o princípio da subsidiariedade e que, afinal, no fundo, não seria necessário fazer-se o escrutínio, independentemente dos temas. Não se trata do mérito e da importância dos assuntos, porque haverá sempre matérias que são muito importantes para alguns setores, para algumas pessoas, para algumas regiões, não é essa a questão. Mas é, de facto, o critério que a deputada Isabel Meireles colocava, que parece-nos que deve ser, de facto, merecedor de reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Queria agradecer ao deputado Carlos Braz pela elaboração do parecer e pela sua apresentação e também para contribuir um bocado para o debate sobre o escrutínio ou não de algumas propostas. Eu concordo com a argumentação que foi apresentada, tendo em que se conclui que não se aplica o princípio de subsidiariedade, que não deverá ser analisado. Contudo, e era só para a intervenção do deputado Bruno Dias, suscitou uma reflexão que eu gostava de partilhar, que neste caso em concreto dos projetos que nós estamos a analisar tem a ver com a sustentabilidade e com mecanismos que visam proteger a biodiversidade e proteger os oceanos, e isso são aspectos bastante importantes para para a nossa realidade comum, ou seja, para o nosso, para a nossa vida em conjunto. Eu não estou com isto a querer dizer. Sim, eu não quero estar era só pensar, eu não faço parte do grupo que define quais é que são os projetos que são escrutinados ou não, mas também queria trazer esta reflexão, porque este é um assunto extremamente importante sobre a conservação da conservação e proteção da biodiversidade. Nós sabemos que as pescas têm um fator bastante nefasto na população de peixes, e é importante pensarmos sobre isto. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para acompanhar o agradecimento feito ao deputado Carlos Brás pela forma como elaborou o parecer e também pela explicação sobre o alcance do que está contido neste parecer. De facto, era como eu disse, em relação ao parecer anterior, enfim, às vezes temos que analisar a documentação para verificar que, de facto, não se aplica o escrutínio, não é? E que, portanto, é a responsabilidade, é a competência exclusiva da União Europeia. Se bem que eu admito que, às vezes, não é na leitura diagonal que nós ficamos com o retrato completo, e creio que, muitas vezes, há cautela. Pede-se para se fazer um escrutínio sem ter ainda muito bem, enfim, só depois, mas também, obviamente, que sendo claro que não é escrutinável, obviamente que não se faz, mas admito que às vezes há dúvidas e, portanto, na dúvida a iniciativa é assinalada, mas estou totalmente de acordo. Com aquilo que, aliás, creio que o sentido do grupo de trabalho é esse mesmo, é tentar fazer essa distinção entre o que é e o que não é. Em todo caso, é sempre bom que esta comissão tenha este tipo de relatórios, que nos diz precisamente, ainda que não seja da nossa competência escrutinar, saber o impacto que estas medidas vão tendo e que possamos pelo menos delas aqui ter conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo registro de mais intervenções, eu passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP. Foi então aprovada com os votos restantes. Passo ao ponto seguinte, que é o ponto 7, porque os outros assuntos nós tratamos no início da reunião, e que é a apreciação e votação das atas 53 de 16 de dezembro e 54 de 21 de dezembro de 2020, e que eu coloco de imediato à votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? São aprovadas por unanimidade e, de acordo com a nossa ordem de trabalhos, este ponto, não havendo mais nenhuma intervenção, dá por encerrada a reunião, e agradeço a presença de todos os presentes fisicamente e os via meios eletrónicos. Muito obrigado.